Então, Silvéria, vamos ver se a gente se lembra. Lembras-te como é que foi o teu primeiro dia aqui nesta universidade?
Claro que sim, lembro perfeitamente de termos chegado, éramos quatro colegas, a
Acho
Helena
que
Rio
sim.
Madeira ainda não tinha chegado, ainda estava a chegar de Lisboa, e nós éramos quatro, Alice Caracel, a Madalena, tu e eu.
E na altura ainda veio a Isabel Coutinho, que era a telefonista.
Mas foi depois. A Isabel ainda ficou, apresentou-se posteriormente, talvez um, aquilo
Uns
foram
dias depois,
diferenças de poucos dias, não é? Estavam a fazer as entrevistas, a selecionar as pessoas e, portanto, as coisas atrasaram-se. Havia sim a Maria da Graça Peixoto, essa
sim. Sim, e agora
sim, que
Maria
veio de
Graça
Lisboa já
veio.
com o professor Lloyd Braga, não é?
Exato.
Isso sim. E foi interessante, porque realmente nós não nos
Pois
conhecíamos.
não, pois não, embora
E
daqui mas
tornámos-nos
ninguém se conheceu,
um
mas
grupo de trabalho tão bonito, tão
era sim
interessante,
senhora,
não era?
era sim senhora, foi muito giro, foi.
Lembro-me que éramos muito, muito jovens, todas.
Todas, sim, eu tinha 20 anos na altura.
Eu tinha 18. E as outras, a diferença eram todas as idades, eram
Éramos,
muito,
só
muito
Dona Maria da
aproximadas.
Graça que era já mais,
Sim, já era
era
uma
a única,
pessoa com uma idade mais, talvez entre os 40 ou
devia
assim.
ser já por aí, sim.
Tu lembras-te como se dá a nossa chegada à Universidade de Minho?
Eu sei que na altura, a mim, fui fazer uns testes ao Porto, à Norma, porque foi através de um anúncio no jornal que eu vi e que fui fazer os testes e que fui selecionada. E lembro-me de chegarmos e estarmos lá fora na porta no dia 1 de abril de 74, que nos juntámos lá todos à espera que alguém nos fosse buscar e nos indicasse o que é que íamos fazer.
Em relação a mim, eu vim através do serviço de emprego, acho que se
Sim,
chamava na altura assim,
era.
e vim cá e lembro-me perfeitamente do Sr. Professor Romero e o Sr. Professor Lloyd Braga me colocarem uma máquina à frente e bater um texto para ver
Pois, isso eu lembro.
o meu desenvolvimento e termos uma entrevista. E decorreu assim. E
Pois,
pronto, e disseram-me que sim, que estava, que me apresentasse no dia seguinte para começar o
a
trabalho.
trabalhar. Foi outra maneira de fazer os
É
testes,
exato.
foi diferente,
Talvez
não
por
é?
estar na própria cidade, ou,
Pois, se calhar.
não é?
Se
Porque eles
calhar, sim.
deveriam
Até porque eu, na
eventualmente
altura,
procurar.
trabalhava no Porto,
Pois.
na Sograpa, uma coisa de vinhas. E quando vi o anúncio, como queria ver para mais perto de casa, pronto, respondi e fui fazer os testes lá no Porto. E
Exato.
depois é que fui selecionada e que vim.
Eu na altura
Sim.
tinha acabado o curso, portanto, estava à procura do primeiro emprego e, portanto, as condições foram
Claro,
um
foram
bocadinho
boas,
diferentes, mas a
realmente.
diferença não era muito em relação a
Pois.
isso, não é? Foi tudo mais ou menos desenvolvido nos mesmos moldes. E pronto, e
Ora bem.
acabamos por ficar todas, tanto quanto me
Exato,
lembro, o grupo
exato, exato.
ficou todo.
Ficou, sim, senhora. E quer dizer, temos o primeiro reitor, que era o professor Lloyd Braga. E o que é que a gente achava dele na altura? Diz-me lá a tua impressão dele.
Era uma pessoa muito dinâmica, muito
Era
trabalhadora.
exigente.
Eu acho que ele era, mas era uma pessoa tão
Era
fácil de.
brincalhão ao mesmo
Era, e
tempo, não
tão
é? Punha
fácil.
bem as pessoas.
Ele punha as pessoas tão à
É
vontade. Era
isso.
uma pessoa sempre tão fácil de lidar
É, isso é verdade.
que tudo se tornava fácil, tudo se tornava tão fácil de concretizar, porque ele tinha sempre uma palavra para nos
É,
dizer:
isso é
vamos
verdade
começar de
mesmo.
novo. Isso não está bem, mas eu agora pensei melhor e como não havia computadores, nós tínhamos que começar os relatórios todos de
Exato,
novo.
era tudo nas velhinhas máquinas
Exato, nos gravadores,
manuais.
ele gravava, trabalhava a noite toda e passava para o gravador e nós do
Exato, e a
gravador
gente
passávamos
fazia.
para as máquinas.
Era isso.
Mas achei que foi uma pessoa, foi uma pessoa muito importante no meu percurso
Sim,
profissional.
e acho que deixou sempre marcas
Muito
na
positivo.
casa muito positivas. Sim.
Exatamente, um lutador.
Isso é.
Que história é que te lembras de cada um dos reitores com quem trabalhamos diretamente?
Olha, eu lembro-me de uma história muito engraçada que tive eu pessoalmente com o professor Romero, numa altura em que o professor Lloyd Braga tinha ido a Lisboa, ainda aqui, deste lado. em 74 ainda, e que ficou o professor Romero a substituí-lo. E que chegou a doutora Isaura Pereira, com o marido, que depois foi vice-reitor, o professor Xenio Pereira, e que na altura só tinha um filho, e que fui eu que o recebi, porque eles queriam falar com o professor Romero. Só a senhora é que falou, a senhora era, pronto, uma pessoa normal, e a mim pareceu-me que vinha com dois meninos, porque, pronto, toda a gente sabe que o professor Cheinho era muito baixinho, não é? Mas na altura eu não conhecia, isto foi em 74, portanto, todos novos, e eu fui dizer ao professor Romero que estava ali uma senhora com dois meninos, que tinha vindo de Moçambique, e que queria falar com ele, que era a doutora Isaura, com dois meninos. Pronto, lá entrei, vejo lá o professor Romero lá esteve a falar com eles, e quando eles foram embora, o professor Romero veio ter comigo e disse: olha, Isabel Maria, mas com ar de brincalhão, eu só lhe queria dizer que um daqueles dois meninos virá para nosso vice-reitor. E eu já não sabia onde é que me havia de enfiar, só queria um buraco para desaparecer. Mas foi. Ora bem, e cá estivemos, não é? Desde o início. E lembras, tens ideia de como é que se era organizada a universidade na altura?
Lembro-me que havia a comissão instaladora. Com a chegada do 25 de Abril, começou a haver muita instabilidade. Nós nem sequer tínhamos ainda os nossos contratos autorizados. Estávamos em risco de quem tinha desistido do primeiro emprego ficar naquele momento no desemprego. E lembro-me do professor Lloyd Braga entrar na nossa sala, porque nós só tínhamos duas salas, não é? Basicamente era o reitor e a secretária, e o resto estávamos todos juntos. E de ele ter dito que, portanto, nos contar que as coisas não estavam a correr pelo melhor, no que dizia respeito à continuidade da universidade, mas que eventualmente as coisas podiam seguir em frente, porque ele ia lutar até ao fim para conseguir. E a verdade é que ele, todos os dias, ele era uma pessoa que quase se metia no carro com o motorista, o senhor Fernando, e passava o dia sentados à espera que o ministro da Educação o atendesse, e não saía de lá sem trazer alguma coisa que lhe desse alguma possibilidade de haver garantias de uma continuação da nossa universidade. Foi muito interessante de ver, porque se fosse outra pessoa, ele se calhar teria desistido. Não deveria ser difícil para ele retomar a vida dele profissional, mas a verdade é que ele tomou tão a peito, tomou com tanta alegria a criação desta instituição e da própria Universidade de Minho, no Minho, que foi bonito de ver o entusiasmo que ele incutia a tudo que fazia e a tudo que ele procurava para não baixar os braços e seguir em frente, não é? Exato. E isso acho que foi uma mais-valia. Eu acho que a Universidade de Minho hoje se deve a ele, porque ele realmente nunca desistiu da nossa casa, não é? E foi assim que nós estamos aqui hoje, não é?
A recordar.
É verdade.
É verdade, sim, senhora. E tínhamos, portanto, a comissão instaladora na altura,
é verdade,
que foi criada, não é?
Exatamente. O professor Freitas do Amaral.
O professor Pinto
Romero,
Machado.
O professor Pinto Machado, que fez o primeiro relatório.
Depois foi o professor Evangelista Loureiro.
Exatamente, também. Na educação. Depois que veio a educação de adultos, também, que eles criaram. Foi realmente. Era uma comissão instaladora muito, muito trabalhadora e batalhadora, e realmente conseguiram feitos extraordinários, não é? Nunca ficando presos a problemas, nem seguiam sempre em frente.
Sim, sim.
Eles tinham sempre uma
lutaram
palavra.
Lutaram mesmo pelo desenvolvimento da universidade.
Exatamente.
Não? E hoje vê-se o que é.
É verdade, sem dúvida, um marco no maneira aqui. Neste momento já não é só a Universidade de Minho em Braga, mas sim Guimarães, tiveram esta visão de abrir.
E ainda houve depois, que saiu daqui, o Politécnico de Viana.
Exatamente, e Barcelos, o IPCA também acabou. E por aí fora, não é? Isto realmente, a própria investigação, foi uma aposta ganha, não é?
Exato,
e eles realmente, as bases estavam todas lá. Pois. Depois foi só dinamizar e desenvolver, exatamente.
Sim.
Agora, como viveu e como é que viveste o 25 de Abril na Universidade do Minho?
Ora bem, lembro-me de manhã, quando viemos trabalhar, que ninguém ainda sabia de nada, não é? De haver um telefonema do Ministério, provavelmente, e que o professor, na altura foi o professor Romero, penso eu, que também nos comunicou que tinha havido um levantamento em Lisboa, que não se sabia o que é que ia acontecer e que, portanto, o melhor era irmos para casa e esperar notícias para depois regressarmos ao serviço quando fosse oportuno. E lembro-me que na altura fui para a aldeia, isto já tipo meio da manhã ou fim da manhã, e lembro-me de, no trajeto, passar por uma série de tropas e de carros blindados, e a pessoa ficou assim um bocado assustada e tal. Depois, claro, com a televisão a gente foi sabendo as coisas, e no dia seguinte, ou nesse dia à noite, ligaram-nos para continuarmos a vir trabalhar, que não haveria problema nenhum, e lembro-me só dessa fase assim, e depois de retomar o serviço, embora na altura ficássemos um bocado mais pendurados, porque eles foram quase todos para Lisboa para, pronto, para tomar conta das ocorrências e ver para que lado, digamos, é que tombava a situação, não é? E pronto, foram assim uns dias um bocadinho suspensos, vá lá, no serviço e tudo, porque a gente não sabia muito bem com o que é que queria esperar da situação. Mas pronto, em pouco tempo voltou tudo, pelo menos para nós, em termos de serviço, acho que voltou tudo à normalidade.
Sim, nós, eu penso que aqui nós, em Braga, sentimos menos do que no Sul,
claro,
ou em Lisboa.
É? Sim, as coisas, esse tipo de coisas também funcionam é lá, não é?
Pois, mais do que... Mas lembro-me de realmente nós estarmos aqui nas salas e muitas vezes terem que se fechar tudo, porque não se sabia, havia movimentos
que
levava a que houvesse proteção do património e mesmo para podermos trabalhar e ver se nos conseguíamos aliar um bocadinho do que se estava a passar. Nós tínhamos que continuar a trabalhar, porque realmente disso ia depender o continuar a Universidade de Minho ou não. E nisso eu acho que realmente o Sr. Professor Lloyd Braga e o Professor Romero foram muito importantes, porque conseguiram ter sangue frio para ponderarem as situações, avançarem, saber quando sabiam que podiam ir para Lisboa e conseguir trazer notícias da forma como se ia progredir ou não em relação à universidade, e penso que foi muito importante essa situação.
Sim, e nós pessoalmente, quer dizer, acho que nunca tivemos problemas, nunca sentimos nem medos, nem dificuldades no trabalho, nada.
Eu acho que mesmo o Sr. Professor Lloyd Braga, o reitor, também nos facilitou essa tarefa.
Sim.
Ele dava-nos aquela tranquilidade, embora a gente soubesse que as coisas para nós não estavam assim, talvez, tão bem como a gente poderia estar à espera, porque não sabíamos qual iria ser a nossa situação, mas ele soube sempre tranquilizar-nos e dizer-nos que era uma questão de tempo, que as coisas iam acalmar e nós íamos seguir em frente, não é? E portanto...
Pois é, e eu às vezes ponho-me a pensar, a gente olhando para hoje com tudo que é computadores e tanta evolução, e nós na altura éramos com as maquininhas de escrever, aquela moda antiga, põe a fita, tira a fita, encravou a fita, dá a manivela quase, lembras-te?
Lembro-me também, lembro-me inclusive de uma vez uma colega nossa ter adormecido, em cima da secretária Fátima, que adormeceu porque nós trabalhávamos dia e noite.
Pois
nós
foi,
não tínhamos hora de entrar, nunca tínhamos hora de sair,
sim,
não é?
É verdade.
Lembro-me do Sr. Reitor e o Sr. Fernando nos levarem a casa, às vezes
sim,
íamos tomar um banho.
E muitas vezes irem buscar o jantar e comermos todos aqui.
Exato. E comer e tomar o chá com as tíbias.
Exato, aliás,
o Sr. Reitor às vezes era para nós podermos continuar a trabalhar. E lembro-me que foram semanas e semanas, meses de trabalho árduo e difícil, não é? Porque não é como hoje nos computadores, hoje a gente quer corrigir uma frase, Nós limpamos e acrescentamos, limpamos e fazemos.
Na altura tinha
que se começar quase de novo ou a partir do ponto em que essa emenda tinha que ser feita.
E quando eram, lembra-se, quando eram os orçamentos para mandar para Lisboa, que eram aquelas toalhões enormes, aquelas folhas que pareciam umas toalhas de banho.
Somar aquilo tudo à mão.
Fazer aquilo na máquina e metia-se de um lado e depois metia-se do outro, que não cabiam as folhas na máquina.
Realmente.
Mas eram tempos.
Foram tempos.
Hoje pensando, faz saudades um bocado, não é?
Mas é uma saudade relativa, não é?
Porque,
porque realmente era tão,
era
tão duro, porque muitas vezes estávamos tão cansados e às vezes por uma coisa tão pequena tínhamos que voltar tudo de novo. E portanto, sinceramente, prefiro agora, não é? O tempo que temos.
Em termos de serviço, o trabalho é muito melhor.
É, mas já naquele tempo tínhamos boas máquinas.
Acho que em termos de... Como é que é dizer? De união das pessoas e de amizade, acho que antigamente era mais sincero.
É, éramos, a, como nós dizem agora, a família, não é? Uma palavra
éramos
que agora
uma família pequenina. Era. Hoje em dia, a gente trabalha em sítios com tanta gente, com tudo tão informatizado e tão automatizado, que as pessoas até muitas vezes não, acabam por não se conhecer verdadeiramente, não é?
Nós, para fazermos um trabalho, quantas vezes falávamos umas com as outras, e se fizéssemos assim, e se puxássemos para ali. Eu acho que isso é fruto do tempo, é evolução, é verdade.
Isso
temos que saber viver com essas mudanças, e ainda bem que é para
adaptando,
melhor. Exatamente. Nesta, na altura, quando se deu 25 de Abril, qual foi o momento que mais te marcou?
Eu, por acaso, sinceramente, acho que foi nesse primeiro dia a minha ida embora, que senti mais medo do que se tivesse ficado aqui a trabalhar, porque passei por tanta tropa, tantos blindados nas estradas, e eu penso que seria na altura, que depois mais tarde se foi falando, não é? Os que vinham de Viana para Braga, as tropas para se reunirem todos. E de facto foi assim uma situação que aí eu sentia um bocadinho de receio mesmo. Quer dizer, não era propriamente aquele medo do que é que me vai acontecer, mas como ninguém sabia nada, quer dizer, passar assim do nada por tantas tropas, tantos carros blindados, eu pensei, isto vai haver aí uma guerra ou qualquer coisa do género, não é? E nessa altura sentia um bocadinho de medo, mas depois acho que tudo se foi dissipando, não é? Também as coisas não correram mal, correram muito bem.
Exatamente.
E portanto, acabou por ser um festejo, não é? Logo nos dias a seguir, foi mais festa do que,
claro,
do que mais nada. Não é?
Eu lembro-me que quando o senhor professor Lloyd Braga nos reuniu na sala dele para nos comunicar o ponto da situação e nos dizer os passos que seguintes, eu lembro-me de quando ele disse, bom, nem sei se a universidade vai sobreviver a isto ou não, eu só me lembro, lá foi o meu emprego, era tão novo, ainda mal tinha começado, já as coisas não estavam a correr muito bem, mas acho que foi momentâneo e realmente eu acho que nós estivemos sempre muito protegidos e bem informados
foi,
e não houve assim nada de muito grave e pronto.
E correu tudo bem. Olha, e diz-me uma coisa, há alguma coisa que tu não tenhas saudades dessa época? Assim, algum, sei lá, algum facto?
Se calhar do excesso de trabalho.
Pois,
que realmente havia tanto
mesmo
trabalho. Era noite e dia, era sábados e domingos, que uma pessoa com 18 anos não lhe deixa muitas saudades, não é?
Sim.
Tirando isso, tenho realmente muitas saudades desse tempo.
Acho realmente que é mais saudades do que não saudades.
Éramos tão jovens, havia tanta alegria naquilo que fazíamos e que dizíamos. Havia uma relação tão próxima que, embora tivesse sido um emprego, praticamente o primeiro emprego, eu achava que o chefe de serviço nunca seria uma pessoa tão próxima de nós, tivesse uma relação assim, e realmente achei que ele parecia uma pessoa no meio de nós que arregaçava
as
mangas, tirava,
não é?
A gravata e era realmente uma pessoa de uma leveza a falar com as pessoas, de uma simpatia
acima.
Que eu acho que se alguma coisa marcou foi isso, o excesso por um lado de trabalho. E, por outro lado, a alegria com que trabalhávamos e com que executávamos aquilo que nos era pedido.
Sim, isso é.
Mas pronto.
Isso é. São tempos já passados.
Eu sei que tu fostes a secretária do primeiro e segundo administradores da Universidade do Minho. Planos é que tu fazias para o futuro?
Ah, pois a gente na altura, olha, era o emprego, era que nos mandassem fazer, não é? E quer dizer, na altura, o primeiro administrador foi o professor, o doutor João Vale Vasconcelos, e depois a seguir foi o doutor João Cabral, que também veio de Lisboa e de lá de fora, acho eu, que também esteve ali.
Tinha estado bem em Moçambique.
Em Moçambique também, creio que sim. E na altura os planos, pois, era continuar pela universidade, era o trabalho, era o ganha-pão, não é?
Claro.
E pronto, os primeiros administradores também marcaram em termos de serviço, porque no início nós fazíamos de tudo um bocadinho, não é? E depois, quando já havia os serviços mais definidos, a parte do administrador era sempre mais complicada, porque havia a parte de orçamentos da universidade e isso, e portanto era um tipo de trabalho diferente e um bocadinho mais, na altura para mim, mais complicado, mas que pronto, a pessoa depois com o tempo se vai habituando.
Claro.
E vai fazendo, mas também gostei bastante, porque depois tive outro tipo de serviços, mas gostei bastante desse tipo de serviço de secretariar os administradores, sim. E depois ainda tive a seguir o professor Aguilar Monteiro, ainda secretariei também o doutor engenheiro Aguilar Monteiro, que foi o outro administrador que seguiu ao doutor João Cabral.
É? Exatamente.
Olha, e na altura lembras-te que, pronto, ser funcionária, uma mulher na Universidade do Minho, naquela época, achas que havia assim algum comentário exterior pelo facto de sermos raparigas e estarmos a trabalhar na universidade? Lembras-te de alguma?
Eu acho que sim, que houve. Lembro-me perfeitamente até terem saído notícias no jornal, porque, como eu disse atrás, nós trabalhávamos muito e trabalhávamos muitas vezes até altas horas
da
noite.
Horas, sim, sim.
E como os portões ficavam fechados, nós às vezes tínhamos que saltar os muros. E lembro-me de uma colega, a nossa Helena Rimadeira, que estava grávida. E, portanto, essa notícia no jornal, lembro-me que era, olha, andam ali umas meninas ali na biblioteca, que de madrugada saltam os muros e uma delas até grávida. E claro que aquilo caiu mal, principalmente claro. As famílias não gostavam nada disso, ainda eram muito conservadoras, para eles isto era tudo uma novidade. Mas a verdade é que, penso eu, talvez por sermos jovens, não vou dizer que éramos imaturas, que não éramos, mas sem dúvida que éramos diferentes, se calhar, com as pessoas que tinham esta idade, que tinham a mesma idade que nós hoje.
E algumas pessoas achavam que as coisas eram assim um bocadinho. Consideravam-nos às vezes um bocadinho. Como é que é dizer? Não era propriamente. Desculpem o termo, não era propriamente assim, mas ordinárias e tal, mas havia assim uma conotação. De que as mulheres da Universidade de Minho.
Saíam mesmo essas notícias no
que
jornal.
Chegaram a sair assim notícias que nós éramos um bocadinho.
Era. Para nós explicarmos à família o que fazíamos, porque é que estas coisas saíam, também não era fácil.
Pois.
Mas eu acho que nós, talvez por sermos jovens, se soubemos lidar bem com isto.
Sim, também acho que sim. E nunca houve,
nada, isso nunca transpareceu para dentro da casa e, portanto, com o tempo isto foi sendo ultrapassado, as pessoas também iam convivendo connosco, aos poucos e poucos.
Com o crescimento cada vez mais.
Exatamente.
Mais mulheres havia e isso, e, portanto, acho que essa primeira impressão se foi dissipando facilmente.
Foi se desvanecendo, porque nós próprios também soubemos ser adultas nessa situação, não é?
Exato.
Soubemos lidar muito bem com isso, não dando grandes, não dando margem para que houvesse, exatamente, e as coisas com o tempo realmente foram difíceis nesse tempo, lembro perfeitamente disso, mas
mais complicadas. Pois,
mas era preciso ver que a gente estava a sair de estava-se a dar um 25 de Abril e que naquela altura os pais para deixarem ir as filhas para uma universidade do Porto, meu Deus, era um drama, não eram todos, claro, mas a grande maioria, as meninas não era para ir. Para saírem de casa, não é? Exatamente. Portanto, muito menos para trabalhar em noite dentro, noites dentro, seguidas, sem termos sequer, às vezes, contactos com a família. Mas os tempos são assim, ainda bem que evoluiu para melhor, que as mentalidades também cresceram e, portanto, nós soubemos, acho eu, que estivemos de parabéns, porque também soubemos lidar bem com a situação, não é?
Acho que sim.
É isso.
Isso foi.
Tu, depois de passares estes anos todos, estás aqui, que estiveste aqui muitos, muitos anos, tu achas que a universidade do nosso tempo e a de agora, achas que aquilo que nós queríamos ou que estávamos a ver como a nossa universidade se concretizou?
Eu acho que sim, quer dizer, acho que a universidade em si, como universidade, acho que evoluiu e hoje em dia é muito conceituada, não é? E, portanto, acho que até superou, digamos, as nossas expectativas, porque naquela altura a gente também não pensava, acho eu, que evoluísse tanto e que chegasse a uma universidade tão importante e tão conceituada como hoje em dia é. Nesse aspecto, acho que sim. Lá está, no aspecto da união entre as pessoas, mas também acho que isso é impossível, porque com o crescimento é tanta gente, são tantas escolas diferentes, laboratórios, tudo isso, portanto, é impensável que toda a gente se conheça e que se reúna, como às vezes acontecia, que nós fazíamos muitos jantares, muitos almoços, íamos toda a gente, porque também éramos poucos funcionários,
claro,
não é? Hoje em dia acho que é impensável.
Muitos magustos.
Muitos magustos, sim, sim. Aqui atrás, no jardim, chegámos a fazer muitos magustos. E hoje em dia uma coisa dessas é impensável e nesse aspecto dá-me alguma melancolia, digamos, não é? Mas esquecer isso é a evolução das coisas e é impossível que hoje em dia juntar toda a gente na universidade, até porque não havia sítio onde juntar toda a gente,
pois
não é?
Não, de maneira nenhuma.
Nem coisa que se pareça.
Não. Eu acho
mas
que
em termos de universidade em si, da instituição, acho que sim, que foi uma evolução muito boa, muito importante, e hoje em dia é uma universidade muito conceituada em todo lado.
Exatamente. Eu acho que isto, no fundo, eu trabalhei com os reitores todos, não é? Desde o professor Lloyd Braga até agora, o último mandato do professor Rui Vieira de Castro, eu acho que a universidade, cada reitor teve o seu papel, cada um seguiu aquilo que entendia e queria para a casa, isto a nível de instituição, não é?
Claro.
De projetos que têm para a casa, eu acho que houve realmente, cada um deixou a sua marca.
Pois, isso é.
Uns talvez tenham investido mais na altura nos cursos, porque era isso que era necessário, criar cursos e cursos que fizessem falta à região, para a parte da comunidade da envolvente, onde está inserida a Universidade do Minho. E acho que outros na investigação, porque entretanto foi consolidada essa parte da universidade em si, a formação, os cursos, e agora sim, a investigação terá mais vocacionada até para a parte de investigação, que eu acho que aí a universidade tem realmente tido um papel muito importante aqui na Europa.
E além do mais, acho que desenvolveu muito a cidade, porque muito mais gente veio para Braga, não é?
Claro.
E portanto, acho que a universidade deu outra vida à própria cidade de Braga, não é?
Eu acho que uma coisa muito importante, e aí eu acho que foi o professor Lloyd Braga, que tinha a visão, não foi capaz de se fixar só em Braga. Ele teve uns horizontes largos, ele pensou, eu não vou pôr a universidade só em Braga.
Exato.
E a abertura da universidade em Guimarães, eu acho que foi muito importante, porque ele desenvolveu esta, o Minho todo, não é?
Toda a zona.
E, não é? E continuou a alargar, depois vieram os outros reitores e foram fazendo isso, criando cursos novos, quer em Guimarães, quer em Braga, e isso eu acho que foi muito importante.
Sim, sim.